as soluções passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui há algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, da querida Shuri, eu, cientista político Humberto Dantas, nesta tarde, às 18 e 17, do dia 16 de junho de 2023, na companhia magistral, genial, incrível, fantástica, elementar dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziella Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitão? Tá joia, meu filho?
Tá tudo certo. Você achou que ia me fazer cair aqui no conto, né? As pessoas que não nos acompanham, primeiro de tudo, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês que nos acompanham. Humberto, durante a transmissão, nós nos vemos, né? Você que não nos acompanha ao vivo, né, pelo YouTube, você não sabe, mas o Humberto, ele gosta de fazer pegadinhas. Então ele fica olhando para mim e para a Grazi e ele vê quem tá bebendo. Não necessariamente uma bebida alcoólica. Nesse momento, por um acaso, sim, estou ingerindo uma bebida alcoólica porque é sexta-feira, não é verdade? Também sou filho de Deus. Mas ele fica esperando para ver quem que vai dar o gole. E aí, a hora que você leva a taça à sua boca, ele fala: "Oi, tudo bom? Fala aí, sua vez agora." Cara. Ele fica fazendo essas piadinhas, se faz de inocente muitas vezes, mas esse cidadão é muito maquiavélico no sentido mais deturpado e pior da expressão.
Tenho em minha defesa que tudo é sempre sem querer. Assim, é fortuito, é o acaso. Tá bem, Grazi? Tá joia, meu querido?
Tô bem. Quer dizer, né? Essa semana foi uma semana de não ficar muito feliz com o Legislativo, não. Eu tive uma realização essa semana. Lembrei de quando eu era criança, ia para a Chapada dos Veadeiros com meu pai. Eu era aqui de Brasília, né? A gente ia sempre para a Chapada no fim de semana. E lá sempre tinha uma turma que largou, que trabalhou com política 10, 20 anos, e largou tudo, do nada, vendeu tudo em Brasília e foi para o meio do mato. Assim, né? Meu pai falava que era a terra dos fugitivos. E eu ficava pensando que deve ser gente que nunca gostou, né, de política e que acabou trabalhando com isso, né? Mas essa semana, cara, foi a primeira vez que eu entendi. Eu pensei, cara, eu entendo por que alguém que trabalha com política diretamente por muito tempo
se perde,
quer
na
correr para as montanhas. Quer correr para as montanhas.
Eu tenho duas coisas para te dizer. Quem foi o filho? A fonte disso. Se você quiser transformar em bibliografia, é Daciolo, 2018. Glória a Deus! E foi embora pra montanha, cara. Foi embora pra montanha. E o segundo ponto, Grazi, é que eu tô sentindo que você um dia vai publicar um artigo criando o espectro de Testa, né, em relação ao gosto das pessoas pela política, e os polos do espectro são, de um lado, fugir para a montanha, do outro lado, perder o réu primário, né, Grazi?
Também, né? Estão altamente correlacionados esses pontos aí, não?
Olha, pessoal, antes de começar a pauta, vamos cumprimentar, porque, olha, eu fazia tempo que eu não via esse chat aqui. Por sinal, acompanha a gente também pelo YouTube, pessoal. Ao vivo, então, mais legal, porque vocês interagem e tal. E também acompanha gente que, se quiser acompanhar, desde vocês acompanhem. Mas o YouTube é legal também por conta disso. Mas olha só, a Amanda Lobo dizendo: Grazi, os chapadeiros estão contigo. É melhor os chapadeiros que os chapados, né? Aqueles zumbis, assim, urbanos, andando atrás da gente. O Anderson Torres dizendo que a dança que eu imprimo aqui no começo do programa é engraçada, ele tá rindo. A Elis dizendo que ela e o Wilson, o casal legislativo, estão assistindo o meu curso na Casa do Saber, fico muito feliz. O Daniel Ferreira, direto de Ribeirão Preto, né? Muito bacana. O Thiago Matheus, meus amigos, acompanhando ao vivo pela primeira vez, direto da Nova Zelândia. Ou seja, na Nova Zelândia já é amanhã, né? Na Nova Zelândia o legislativo já acabou, só que não. Muito bom. Muito...
Thiago que foi para Nova Zelândia fazer doutorado em ciência política, vai começar agora o doutorado dele lá.
O Thiago? Que show, hein, cara? O Thiago vai beber muito Riesling, cara. Vai beber muito vinho bom, que na Nova Zelândia tem uns vinhos incríveis. Eu chamei o Anderson Santos de Anderson Torres. Eu tô ficando louco, né? Que sensacional, tô ficando maluco. A Gabi Fernandes, né? O Cláudio Assi, o Wilson Paes aqui, genial, né? Maravilhoso a participação. Nosso querido Léo Guarujá, né? Dizendo que está indo, saindo para caminhar com a Conja. Aí logo mais ele volta e vai para o padrão tradicional do podcast. Wally Davidson desejando boa noite. Estava aguardando os anfitriões e todos chegaram. Felipe Vidal e o Renato Natalino. Agora vamos tocar. E ele disse, olha, não me chama de Anderson Torres, senão a polícia vem bater aqui em casa. A polícia já bateu. Ô, pessoal, vamos começar com isso. Então, quer dizer que o nosso senador... Não, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar a ordem da coisa. Essa semana foi aprovado na Câmara dos Deputados, e eu quero ouvir vocês, um projeto, pelo que eu entendi, não entendi se de autoria ou de relatoria, da filha...
Autoria.
Autoria, do Eduardo Cunha. Eu acho impressionante, cara. O cara vai pra cadeia por corrupção e a filha é eleita. Eu gosto do eleitor, porque às vezes o eleitor nos brinda com cada coisa incrível. Mas talvez eu esteja dizendo essas coisas em liberdade pela última vez na minha vida. Porque o que eu entendi desse projeto é que ao criticar políticos, que são pessoas públicas e escolhem ser pessoas públicas e são escolhidas para tanto pelos eleitores... Meus queridos, minhas queridas, se vocês não querem isso na vida de vocês, venham pro lado de cá. Porque se vocês me ofenderem, é óbvio que eu vou processar vocês. Agora, vocês são pessoas públicas, eu não estou os ofendendo, mas eu estou os colocando sob os holofotes de quem os contrata, que é parte do trabalho da imprensa, que é parte do trabalho do cidadão comum, e nós aqui não somos imprensa, a gente não está se arrogando o papel de imprensa. A gente está se arrogando o papel de cidadão comum que quer falar sobre política e quer falar sobre quem quis que a gente falasse deles. Agora, vocês querem todos os benefícios do universo público e aparentemente querem preservar a idoneidade privada dos senhores e das senhoras que vivem da representação democrática dos interesses da sociedade? Eu não estou entendendo isso. E aí, para não ter problema de inconstitucionalidade, para não ter problema de uma série de coisas, bota no rolo. O judiciário, as instituições de justiça. Senhoras e senhores, servidores públicos quiseram ser servidores públicos. Quiseram ser. Aonde eu não entendi o projeto, Vitão, e aonde parece que a galera deu uma aliviada nessa história no que foi para a Câmara. Com um detalhe, o Pacheco disse que nem sabia da existência desse projeto. Claro que está mentindo, ou aparentemente claro que está mentindo. É muito bem informado para não saber das coisas. Mas eu não estou sentindo nenhum entusiasmo do Pacheco em levar esse projeto adiante no Senado. Quer dizer, pode ser que durma no berço esplêndido da gaveta senatorial, né?
Tomara, tomara. Eu não duvido que ele não estivesse sabendo, não, Humberto, porque o que aconteceu... Mas é que essa foi uma das... Não, lógico, a gente não pode dar o benefício da dúvida, e até por isso esse projeto é importante a gente discutir. É, a gente não pode dar o benefício da dúvida para político, ainda mais quem é macaco velho, né? Assim, sempre a gente não tem que pensar que talvez tenha alguma coisa por trás, embora não necessariamente uma coisa fraudulenta, não é isso. Mas alguma estratégia. Qual que é a questão, né? Esse projeto foi apresentado pela Daniela Cunha no mês passado, mais ou menos há um mês atrás, né, em maio, o projeto não havia ainda sido sequer despachado pela mesa diretora. Então, assim, nem teve aquele negócio de projeto encaminhado às comissões A, B, C e D. Não, não tinha acontecido ainda. E já tinha requerimento de urgência que, por sinal, entrou na pauta semana passada. O requerimento de urgência para esse projeto já estava na pauta na semana passada e ia ser votado simbólico se não tivesse uma pessoa lá que falou: opa, peraí, que história é essa e tal. Aí quando começou a discussão, o pessoal falou: não, então a gente tira de pauta. Aí ele saiu de pauta na terça-feira da semana passada, voltou para essa sessão e na terça-feira. E aí, isso é uma questão, assim, acho que deu... Foi das poucas coisas, assim, que deu orgulho de fazer o que eu faço e tal. E de trabalhar com as pessoas com quem eu trabalho, né? O Marcelo Issa, que é coordenador aí de transparência partidária, é meu sócio na Plus Público, recebeu, outras pessoas receberam também, mas a gente recebeu o alerta de alguns deputados, né? Que tinha sido discutido no Colégio de Líderes e que ia entrar em pauta e ia ser votado. Já tinha... A gente recebeu o texto do substitutivo... E não tinha sequer sido despachado, que dirá ter relator e relatório publicado no sistema da Câmara. A questão para mim é menos a urgência, a votação da urgência, mas mais o fato dos caras terem votado. Começa que ninguém nem sabe. Por isso que eu acredito no Pacheco, porque nem os deputados sabiam.
Entendi.
Entendeu? Nem os deputados sabiam que estava sendo votado. Então talvez foi uma coisa tão para ser feita rápida e sem dar tempo da imprensa fiscalizar, da sociedade civil reagir, né, que de fato eu acredito nisso. A questão foi, a gente e outras pessoas que também trabalham com transparência, enfim, quem conseguiu ter acesso a jornalista, enfim, a gente saiu caçando e falando para Deus e o mundo, falando: olha, vai votar isso, vocês precisam dar esse negócio, a articulação já está feita, os caras vão votar esse negócio, e o que você falou, Humberto, era... o texto que estava rolando, de fato. E assim, pouca gente deu em tempo. A Natuza, eu aqui preciso fazer menção, porque ela fez isso. A Natuza Neri ainda falou antes da votação. Né? Ela deu a matéria. Outros jornalistas se esforçaram para dar isso e tal. E a articulação mínima que conseguiu ser produzida em horas, da reunião do Colégio de Líderes até a sessão do plenário, foi suficiente para evitar que os trechos piores do projeto, não significa que o que ficou era bom, mas os trechos piores, que era exatamente isso que você falou, aumentava a pena para injúria, calúnia, difamação, né? Se fosse para pessoa politicamente exposta, que é isso que você falou. É um absurdo, imagina. E a gente, por mais que a gente não seja jornalista de carteirinha, literalmente, né, de carteirinha, nós aqui estamos sim fazendo papel de imprensa, de analistas e de imprensa, sim, né? Inclusive, é uma responsabilidade nossa passar as coisas aqui como, né, com o mínimo de objetividade e compromisso com a qualidade da informação que a gente entrega para quem nos ouve. Então, porque tem podcaster aí que acha que é conversa de bar podcast, né? Que pode falar qualquer coisa. A gente não se exime da responsabilidade de falar coisas que falar lá é concreto, né? E para encerrando, que vira nazista, né, assim, na hora bebe, da votação...
Senão a galera que vira nazista isso, quando bebe voltou a falar, né? Não só a beber. Desculpa, Vitão, te interromper.
Isso. Não, mas é isso mesmo, cara. É desse daí que eu tô falando.
Né? Prova que a gente é gente boa, que a gente tá sempre bebendo aqui, ninguém nunca ficou nazista.
É, pois é, né? Exatamente.
Eu confio muito em vocês exatamente por conta disso.
É isso. Eu bebo com vocês por causa disso, porque eu posso beber com vocês, né? Porque ninguém vai virar nazista bebendo aqui.
Ai, cara. E aí, o que aconteceu foi que o deputado Cajado, na hora que foi o relator nomeado, né, o relatório, de fato, para ver como a informação era quente, né? O nome dele estava no substitutivo apócrifo que circulou durante a tarde, e ele, de fato, foi o cara que relatou o projeto. Né? Ele deu o voto por todas as comissões depois que o projeto ganhou urgência. Né? O Lira nomeou ele ali, relator, no plenário. E ele mesmo estava com dificuldade de explicar o que tinha ficado e o que tinha saído do texto. Os parlamentares que estavam lá discutindo estavam com dificuldade. O Lira chegou a falar, inclusive, na discussão, que não, isso é para a gente evitar que nos aeroportos e nos restaurantes, vida de, né, classe política sofre, né, que nos aeroportos e nos restaurantes a gente seja, né, assodado e não sei o quê e tal. Nem sei, nem lembro exatamente qual foi a expressão que ele utilizou. Mas assim, o único cara que teve a manha, que teve a cara de pau de... Cara de pau não, né? Os outros foram cara de pau. Ele pelo menos teve vergonha na cara de ir lá explicar o porquê que ele estava apoiando, foi o Omar Nascimento. O Omar Nascimento, líder, uma das lideranças mais importantes na Câmara da União Brasil, mas que de uma forma tosca, né, deixou claro que o interesse dele era que a filha dele não pagasse mais caro no seguro. Né? Porque no fim das contas, o que sobrou no texto, que é uma coisa ruim, por conta de lavagem de dinheiro, corrupção, uma série de questões, foi a questão bancária, né? Dos bancos não poderem negar a pessoa politicamente exposta conta...
E seus familiares?
Isso. Não, familiar... Cara, qualquer... Do texto, Grazi, é uma coisa assim absurda a quantidade de pessoas que pode ser. Até o advogado do cara. E que é um problema, né? Não pode falar mal do Assef, por exemplo, você imagina? Né? Mal, assim, no sentido, não pode comentar o que ele tá fazendo, né? E assim, a loucura maior é que esse projeto, assim, cara, ele ia impedir, por exemplo, que uma empresa, se uma pessoa, por exemplo, que foi condenada em primeira instância, tivesse a promoção negada, ou tivesse qualquer coisa negada, essa pessoa podia ir em cana. 2 a 3 anos de prisão, cara. Um crime de discriminação. Contra a pessoa politicamente exposta. Não é o nível do absurdo e do cala-boca que ia ser passado e do medo, da intimidação que isso ia causar em qualquer pessoa que está fiscalizando o poder ou minimamente agindo de acordo, né, com as regras de compliance, por exemplo, do banco. O gerente fala, não, essa pessoa aqui está em escândalo de corrupção, não posso abrir a conta dela. Enfim, tô encerrando por aqui, eu sei que eu já falei demais, peço desculpas, mas assim, eu tenho muito orgulho do pouco... Mas que no fim das contas foi muito que eu sei que algumas pessoas fizeram e que foi suficiente para que os absurdos maiores fossem evitados. Mas ainda assim a gente não conseguiu impedir que o projeto prosperasse. Né? Eu torço para que o Senado, e eu já prometi que eu não ia mais falar mal do Senado e desde então não tenho falado, né? Para que o Senado não leve isso adiante.
Deputado Cajado, Tieta Cabrita. O cajado. Eu lembro do personagem pai da Tieta na novela, ameaçando ela com o cajado. Novelário machista da bexiga. Bom, a gente corre o risco de passarmos por censuras assombrosas. Eu acho engraçado que os mesmos que aprovam isso são os caras que falam contra qualquer tipo de... cerceamento, não é cerceamento, como é que é o que o Lula gosta? O negócio da mídia? Regulação da mídia. O Lula fala regulação da mídia, que não tem nada a ver com censura, em boa parte do que o discurso representa, essa galerinha da direita alvoroça, mas eles votam a favor de algo que, né, proíba a imprensa e a sociedade em geral de criticar as pessoas que escolhem entrar para o universo público. Vocês são tão hipócritas, e eu vou exagerar bem hoje, porque vai que amanhã eu não posso mais falar, né? E quando eu não puder mais falar, eu vou fazer que nem os jornais no regime militar. Então, antes de passar a palavra para a Grazi, bata no liquidificador o milho retirado da espiga, o leite, os ovos e a margarina. Bata bem até triturar o milho. Em seguida, coloque a mistura na batedeira, acrescentando a farinha de trigo, açúcar, o coco ralado e, por último, o fermento. Na semana que vem eu continuo. É que no regime militar, para quem não lembra, né, toda vez que se censurava uma matéria, se colocava uma receita de bolo ou de qualquer tranqueira para ocupar o espaço dos jornais. Então, daqui a pouco, a gente vira um programa de receita. Né? E eu escolhi de propósito o milho para homenagear essa cambada de sabugo que aprovou essa porcaria desse projeto, essa coisa abjeta desses parlamentares que depois reclamam tão distantes da sociedade. Aí tem que aumentar fundo eleitoral, isso. Aí tem que aumentar a grana de campanha, porque vocês não conseguem conversar e vocês vão comprar. É assim que vocês agem, sua cambada de sabugo. Agora, Grazi... Esse projeto deu para nós mais uma amostra do capítulo E.O. Todo-Poderoso Lira, não? Porque do jeito que tratorou, realmente o Lira ele não tem freio, né, Grazi? Ele é um caminhão na ladeira, né?
O Lira e a forma como está organizado o regimento interno e o funcionamento do plenário. É uma coisa que, hoje, assim, lá em, ano passado, quando o Lira assumiu e ele mudou as regras do plenário, diminuiu o kit de obstrução, tava a gente lá falando, levantando cartão vermelho, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. Pois bem, está dando ruim, está dando ruim, está dando ruim, né? Porque agora as coisas estão... quer acelerar? Acelera. Por tanto tempo a gente viu a mídia falando que o legislativo não produz, que tudo demora muito. Vocês estão vendo por que tem que demorar? Porque um projeto que sai numa semana e é aprovado na outra é uma coisa calada da noite, é algo que não pode ser falado em público. Né? Uma longa tramitação é algo que permite... enfim, permite que haja um mínimo de reflexão e que alguém perceba que há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Então, eu acho que a gente está... eu vejo esse exemplo e o exemplo justamente da regulamentação da mídia que fez com que aquele episódio que foi uma segunda-feira, acho que 1º de maio, que o Google colocou a nota do... sua internet pode ficar horrorosa, sei lá o quê, na página inicial deles. Isso tem a ver, gente, com a forma como o processo legislativo está mal feito, mal desenhado. Né? Sabe-se que quando chega em plenário é um negócio que não tem mais como conter. Então, você tem umas coisas acontecendo que é o que dá para fazer e acho que está também, aí seria um palpite, uma hipótese, isso tende a ressaltar a importância do Senado. Se as coisas vão sair de forma mais cruas da Câmara, elas vão precisar mais do Senado para fazer esse filtro, né? Então, talvez seja aí uma coisa que sai pela culatra do Lira, que quer fazer as coisas mais centralizadas em torno dele, só que o que acontece é que desbalanceia. Antes, um projeto bem pensado, ele saía da Câmara já azeitado com o Senado, e no Senado era só tocar, né? Agora, enfim... Vamos ver o que vai ser daqui em diante, mas eu sigo muito preocupada com a forma que está organizado o processo legislativo do plenário.
Ou seja, não é só a censura à sociedade, mas é um assodamento bizarro do processo legislativo que desvirtua a lógica democrática da função do parlamento na sociedade. É um negócio...
Do debate, né?
Não, e o Lira justificou, porque, óbvio, sempre tem na obstrução, né, assim, aquela tentativa de obstrução, pelo menos que, como disse a Grazi, hoje em dia está muito mais limitada no plenário, é aquele negócio, não faltou discutir direito o projeto. Tudo bem, todo mundo alega que faltou discutir direito. Nesse caso, não é nem que faltou discutir direito, faltou publicar o que ia ser discutido. Assim, é um negócio
bizarro,
que,
bizarro.
Literalmente, 5 minutos antes de votar, o texto foi colocado no sistema. Assim, e aí o Lira, ele respondendo, né, o que os parlamentares estavam protestando e tal, ele falou, não, foi discutido extensivamente no Colégio de Líderes.
Porra, que é o lugar mais transparente das trevas, né? Tá certo, tá certo.
Cara,
a gente
que
sabe que
ele
é
falou
tudo
isso?
Lá. Oi?
Falou. Ele falou isso
falou,
mesmo?
Falou. Isso foi discutido extensivamente no Colégio de Líderes.
Agora, engraçado isso. Ô, Grazi, aprofunda essa reflexão. Quando a gente diz que os partidos políticos perderam força expressiva na lógica do presidencialismo de coalizão depois do governo Bolsonaro, como é que o Colégio de Líderes pode representar 513 pessoas? Se são líderes partidários de governo, até onde eu sei. O que o Colégio de Líderes representa hoje em termos de legitimidade, Grazi? Se os próprios caras assumem que partido político não existe mais na Câmara ou está com muita dificuldade de se organizar ou reorganizar?
Tá, vamos lá. Eu tenho a sensação que...
Resolve essa aí, Grazi.
Vamos lá, calma lá. Humberto, calma lá, Humberto.
Eu acho que os partidos não estão tão mal assim, não,
Boa,
Humberto.
Boa.
Eles já estiveram melhor, eu concordo muito com você.
Mas já estiveram pior? Porque na pandemia parece que estavam, com a R9, lá RP9 e tal, parece que estavam.
Não, com certeza, exatamente, que a coisa ficava muito mais via Lira e sem passar por eles, com certeza. Mas, de todo modo, eu acho que o principal corte aqui é alto clero, baixo clero, né? Porque o alto clero está ali no Colégio de Líderes, nas lideranças, consegue fazer sua voz ser ouvida de alguma forma, mesmo que ainda muito centralizada no presidente. Mas a caixa baixa ali não está conseguindo fazer muita coisa. E eu me pergunto se em algum momento isso não vai morder, né, também. Porque já rolou outros momentos que a Caixa Baixa ficou muito incomodada com o que estava acontecendo e com essa centralização. Mas, por hora, o orçamento secreto estava segurando isso. Vamos ver por quanto tempo isso ainda vai se manter, agora que mudou um pouco os critérios do orçamento. Agora, uma coisa que eu achei interessante que você falou, Humberto, um fio que você puxou, que é a coisa do... esse projeto contra a discriminação de políticos... Ele é quase um metaprojeto, né? O projeto é contra a discriminação de políticos e ele incentiva uma maior discriminação porque é um troço corporativista horroroso que faz com que as pessoas fiquem mais irritadas ainda com a ideia de político, né? Que é o que faz, sei lá, em qualquer lugar do Brasil que eu pego um táxi, eu pego um Uber e pergunta de onde você é, eu falo de Brasília, nossa, lá só tem ladrão, né? Já é uma... tudo bem, todo lugar do mundo, todo mundo acha os políticos corruptos, gente, isso não é coisa de brasileiro, mas a forma como a gente deslegitima o sistema político hoje é brutal, e ao invés do legislativo resolver os seus problemas de ação coletiva para tornar o legislativo como corpo mais legitimado, Congresso Nacional, instituição deputado, senador, eles conseguem coordenar seus esforços, resolver seus problemas de ação coletiva para uma ação corporativista que já vai piorar e sair pela culatra. Então, realmente, é um dos motivos pelos quais me faz querer dormir hoje aqui e acordar amanhã lá no salto do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros sem ter que lidar com essas porcarias.
Me leva que eu vou. O Vitão, Grazi, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Na reunião do Colégio de Líderes, e pode ser que a gente... preciso pesquisar, mas na reunião... eu não sei a resposta, tá? Na reunião do Colégio de Líderes, participam só os líderes ou participam também os vice-líderes? Eu pergunto pelo seguinte, eu fui abrir aqui o site. Os vice-líderes, não.
Não, só os líderes.
É só se o líder não puder ir, né?
Cara, que coisa... olha que coisa inútil. Existe um bloco formado por União Brasil, Progressistas, pela Federação PSDB Cidadania, pelo PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota, né? E aí tá escrito Bloco Parlamentar, União, PP... bom, enfim, repetiu aqui, tá? É isso aqui. União, PP, Federação PSDB Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota. Isso é um bloco de partidos. Aí tem um líder, que é o deputado Felipe Carreiras. Isso. E tem... 44 vice-líderes. Eu não tenho. Eu vou precisar usar uma palavra um pouco mais.
É que a quantidade de vice-líderes é em função do tamanho da bancada, entendeu?
É um para cada quatro, eu acho, não é? Um para cada três.
Gente, só que esse bloco é gigantesco.
É inútil, velho. O que faz sentido você vir 44 vice-líderes?
Ah, tá. Os vice-líderes, entendi. Não, achei que você ia falar que o bloco é... porque não, esse bloco que está permitindo... Não, e o bloco que está permitindo ao Lira, entre outros motivos, tratorar com tamanha facilidade.
Sim, sim.
Porque ele basicamente precisa da concordância só do Carreiras para avançar com as coisas.
Mas o que eu acho... exato, perfeito. Mas eu acho bizarro o tamanho... assim, esse negócio de eu sou o vice-líder do bloco... aí você fala, putz, tem o líder, né? E, pô, tem o vice-líder. Não, tem mais de 40 vice-líderes. Eu ia ler os nomes, eu vou passar uma semana lendo. Que coisa bizarra, bicho. Que coisa bizarra, que coisa ridícula.
Isso mas na prática, o líder, ele é porque para ter. É quem tem direito à voz no plenário, Humberto.
Não.
Porque no vice-líder plenário. O parlamentar. Tem na ausência do líder. E assim, se você for pensar, o plenário tem uma alta circulação, né? Se o cara tá no café, ele tá não sei o quê, a sessão é muito longa. Ah. E aí tem essa circulação.
Né? Não, e de maneira geral, Humberto, se cada partido que compõe o bloco tivesse 3, 4, 5, 10 vice-líderes, teria muito mais vice-líderes, entendeu?
Sim.
No fim das contas, nem tem tanto assim.
Não, eu entendi, porque no limite, como os blocos andam muito grandes, o Lira conversa com o Felipe Carreiras desse bloco, do segundo bloco ele conversa com o Isnaldo Bulhões Júnior, e depois tem o líder do PL, que é o Altineu Cortez, o Zeca Dirceu, que é o do PT, e acabou a brincadeira, né? E tem o Guilherme Boulos, que é da Federação Rede PSOL. Fechou, né? Aí vem os líderes de governo, etc, etc. Ou seja, a reunião do Colégio de Líderes, em tese, me parece ser uma reunião hoje menor, porque os partidos se bloquearam.
Não, mas no Colégio de Líderes tem os líderes por partido, não por bancada.
Tá, entendi.
É por partido, e aí tem uma representação da bancada feminina também. Que já tem muito tempo.
Da rede, que por mais que tenha apenas um deputado, geralmente ele é convidado, mesmo partido que não tem direito. É. Em tese, você precisa ter pelo menos 5 deputados para ter liderança. Né?
Chique.
E agora, a questão é, do ponto de vista regimental, você só precisa do voto o voto de bancada que vale é o do líder do bloco. Claro, se o cara der um voto que descontenta o bloco pode se desfazer. Então não é também que ele vai que fazer ele é o dono. Tudo sozinho lá.
Tem que negociar.
Mas, cara, em tese... Porque é engraçado que eu até dei uma entrevista na própria terça-feira e o pessoal tava achando que no plenário tinha voto de bancada. Né? Eu falei, não, pera. O que tem é votação simbólica ou votação nominal. Voto de bancada tem no colégio de líderes. Tal. Calma lá. Porque o pessoal realmente... E é engraçado, mesmo o jornalista que cobre política tem uma visão de que a votação simbólica é, na verdade, de bancada. São os líderes que votam e tal, né? Não deixa de ser um acordo e tal, mas basicamente tem que ter a concordância da minoria para ter a votação simbólica. Né? Então...
Entendi. Não, interessante isso, ó. O pessoal, o Adaias, nosso querido Paulo Adaias, disse, ó, assistindo ao vivo, eu notei que conforme Humberto escala, o Vitor come as unhas.
Não é verdade isso.
E o Wilson Paes completou. É isso, Paulo. Hoje ele já está roendo o cotovelo direito e o antebraço esquerdo. Eu nem escalei tanto assim hoje. Eu ainda tô leve hoje.
Ué, nem é verdade isso.
Porque pode ser a última vez que eu consiga falar isso, né?
Não, eu gosto da escalada do Humberto, porque ele fala coisas que aí eu não preciso falar.
Sensacional.
Mas você fica tenso mesmo. Você fica tenso mesmo.
Às vezes eu fico tenso. Não, até eu fico tenso porque eu não sei onde vai parar. Exato. Eu não sei onde ele vai parar.
Alex Han, mijo, buenas noches, muchachón. E nossa rainha, Sueli Testa. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Plim, 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 plim.
Mas que fique claro, eu fico tenso porque eu tenho receio pela integridade física e jurídica do próprio Humberto.
Chique. Boa. Ô, galera, semana que vem pinta a sabatina do Cristiano Zanin. No STF, ou para a vaga no STF, no Senado, né? Então essa batalha vai rolar com o Cristiano Zanin. PSD, MDB, PT...
Tá marcada, viu, Humberto? Não sei se...
pode ser que não role, verdade.
Porque tem São João no final de semana, eu não sei, viu? Não sei.
Com a filha de João, Zanin ia se casar. Mas Alcolumbre fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. Aí, quando eu faço o corinho e os instrumentos musicais de maneira tosca, aí o Vitor não roia a unha. Ele fica sem graça. Ele fala, nossa senhora.
Não, mas essa
rola aquele vergonha alheia, né?
Não, essa foi boa.
Bonitinho. Foi fofo.
Eu tô vermelho aqui, é por causa da iluminação e do vinho.
E do vinho, é só isso. Boa. Mas, ô, pessoal, algo indica que... E aí, olha que legal. Algo indica que Zanin pode ser sabatinado no dia 21. E se ele passar na CCJ, ele já vai direto pro plenário. O relator do projeto disse que não vê... né? Indicou Vital do Rego, né? O senador Vital do Rego lá da Paraíba. Veneziano Vital do Rego. Indicou que ele seja contratado pelo STF, pelo povo brasileiro, pro STF. Beleza, ao que tudo indica, Zanin está com um pé dentro do STF. Calma que as coisas precisam acontecer. Aí vem o Girão. E, cara, o Girão, cara, ele devia ter um marcador de um vergonhômetro. Porque ele se notabiliza, é vergonha por minuto. Né? É o VPM, vergonha por mim. Ele abre a boca, ele passa vergonha. Aí foi bater boca com o Alcolumbre e disse, cara, por que o André Mendonça demorou tanto para ser trazido, né, para sabatina e o Zanin tá tão rápido e por que você já tá imaginando que ele possa ir para plenário no mesmo dia? A resposta é tão simples, né, Girão?
Porque é uma casa política. E você já recebeu essa resposta em outras ocasiões de outras pessoas. Porque isso é uma casa política, meu bonitão. Se o Bolsonaro fosse presidente e tivesse sido rápido, como o Nunes Marques foi, por exemplo, eu não me lembro onde você reclamou do Nunes Marques. Grazi, o Girão tem um VPM, Grazi. E Grazi, aproveita para falar agora, porque daqui a duas semanas pode ser que você não possa mais falar, ou pode ser que você fale da cadeia.
Ainda bem que agora tem internet, né? A gente já grava à distância mesmo.
Você tem celular no presídio mesmo, né?
Tem Wi-Fi no presídio.
A gente tem tantos ouvintes que estão em tantos países do mundo também, né? Quem, vou pensar pelo lado bom aqui. Então, Humberto, mas a sensação que me dá, isso é tudo uma estratégia de comunicação política mesmo, né? Eles sabem o que o cidadão médio vai pensar, né? É um absurdo isso ser tão rápido. E ele reproduz o discurso do cidadão médio como se fosse dele para gerar uma identificação, né? E é o velho problema que eu vi falando, e você muito também, que é o cara falar que só eu que presto, nenhum outro político presta. Né? E aí deslegitima o sistema político, o Congresso legitima tudo, mas você continua se reelegendo, né? Uma forma bem tacanha de olhar para a política e de lidar com a ideia da coisa pública. Vergonha temos eu e você, a gente já deixou isso bem claro, né? Eu mais do que você, mas enfim.
Mas, já ficou bem claro.
Que fique bem... O Girão é tão lacrador que só pega as perguntas do WhatsApp para fazer o recorte. Não está nem aí para a resposta. O Adaia está falando. Uhum. Eu concordo plenamente. Esse Girão é desnecessário. Só que como ele é eleito majoritariamente, que me desculpem os cearenses. Ele representa o pensamento de todos os cearenses. Isso não significa que eu estou ofendendo os cearenses. Isso significa que eu estou lembrando ao povo cearense e é o povo do Brasil inteiro, né? Porque igual o Girão, tem em todos os estados, que os estados pensem um pouco na hora de escolher senador. Porque senador não devia ser lacrador. Para começar, o que não falta é gente querendo lacrar no Senado. Mas esse Girão, ele tem um VPM, um tal de um vergonhômetro, que mede vergonhas por minuto, que é um negócio...
Eu gostei desse conceito. Eu acho que a gente podia adotar. A gente podia criar um VPN e localizar os parlamentares.
Olha, parece aqueles testes de revista com carro, sabe? Olha, esse aqui andou mais rápido que aquele. Vai ser assim. Uhum, né? É que nem menino em escola, na quarta série, no banheiro da escola. Né? Vendo quem tem o dedo maior.
Essa parte você me perdeu, Humbertão. Não precisava.
Tava muito bem na definição dos carros em revista. Tava super.
Mas, ô Grazi, o que a gente sempre fala? Não pode elogiar a Grazi. Tava você foi elogiar bem. O VPM.
Foi em homenagem ao Léo Guarujá, pô. A gente senta no fundão, a gente precisa conversar também. O Grazi, o Vitão, vamos aproveitar aqui o Renato Natalino, que perguntou para a Grazi, mas vamos trazer aqui para a Baila. Consegue alcançar aí qual é a estratégia do Marcos Duval? Cara, hoje, pela primeira vez, eu prestei atenção naquele broche ridículo da SWAT. Ridículo da SWAT. Ridículo, ridículo, ridículo da SWAT. E deixa eu falar agora, antes que eu seja preso por dizer isso. Que coisa disso? O senhor se orgulha tanto de ser da SWAT, porque você não vai morar na terra da SWAT. Por que você não vai para os Estados Unidos, Duval? Porque senão você não tinha prometido. Fugir, né? Ô, Vitão, esse sabugo não prometeu que ia renunciar ao mandato. Ele não prometeu, ele falou, chega, não aguento mais, eu vou embora. Por que que ainda não foi, Duval? O que você ainda faz aqui?
Meu Deus.
Ele prometeu, ele é mentiroso.
O que não falta é bolsonarista dizendo que vai embora do Brasil, né, Humberto? Como você sabe bem.
Eu vou embora do Brasil. Eu não quero mais ficar no Brasil. O próprio Bolsonaro foi embora do Brasil, né? Depois voltou. Mas cara, qual que é essa do Duval, hein? Agora ele vai ser preso, será? Porque
aquela história que
busca na casa dele hoje, né?
Então, sabe aquele negócio do cara... O cara conta uma mentira. E aí, pra sair da mentira, ele conta outra mentira. E aí ele vai se enrolando na história que ele tá mesmo contando, e aí ele cria um problema muito maior, ele não sabe sair disso.
Mentir é trabalhoso, velho.
Aí a Natuza Neri virou para ele hoje e perguntou, hoje de sexta-feira, enfim, perguntou, então, deputado, o senhor... eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas enfim. Então, deputado, o senhor mentiu? Não, não, usei uma estratégia de comunicação. Cara,
tô uma não, banho na soda. Para enganar não sei quem. Cara, esse cara é tão bobo e o bolsonarismo abandonou, cara. O cara tá sozinho.
Exato. Eu acho que esse é o ponto. Assim. E ele soltou, ele fez, né, uma coisa achando que ia agradar os patrícios dele e que claramente deram uma banana para ele, né? Então nem aí. E aí ele tá tendo que se virar sozinho agora com as coisas que ele falou e com o Xandão, né? Então, que com todos os defeitos do Xandão, agora, bem ou mal, ninguém instrui processo melhor no Supremo do que o Xandão, né?
Olha a banana. Olha a bananeira. A Grazi até balançou a cabecinha. Ô Grazi, conta pra gente o que que aconteceu no conselho de alguma coisa. Porque ética não, não... Desculpa, senhores deputados, não é um conselho de ética. É um conselho. Explica o que aconteceu no conselho de receita de bolo de milho da Câmara dos Deputados, em que, aparentemente, um parlamentar resolveu achar que vai processar umas deputadas. Por sinal, como é fácil para político atacar mulher, né? Você olha pro governo Lula, quem apanha?
Ah,
a Marina, a Sônia Guajajara, no lance da MP da desqualificação dos ministérios, da estrutura dos ministérios. A ministra da Saúde, porque o Lira quer o Ministério da Saúde para os progressistas. E a Dani Carneiro, a Daniela Carneiro, que eu acho que tem problemas severos em termos de governabilidade, já vamos falar sobre isso. Mas, cara, aí tem uma crítica ou outra ao Paulo Pimenta, aí tem uma crítica ou outra... Aí tem uma mega crítica ao Juscelino.
O Rui Costa tá...
Né? O Rui Costa tá
bastante.
Então, mas você tem quatro mulheres, as quatro...
Mas o Rui Costa é preciso, né?
É, o Rui Costa é preciso, o Juscelino é preciso, né? Agora, cara, onde tem mulher, tem homem em cima enchendo o saco e perturbando, cara. Em termos de ministério, é impressionante, cara. Olha, eu não sou bom em fazer esse tipo de crítica a este universo. Assim, é uma temática que eu acho que tem gente muito mais estudiosa, cuidadosa, que está olhando para esse tema. Mas está muito nítido, Grazi. Agora, o que aconteceu aí no lance da bodega do negócio, do conselho de bolo de milho da Câmara? Porque conselho de ética na Câmara não existe.
A gente está sempre falando aqui, né, Humberto? Você é o primeiro a levantar a questão do... E o conselho de ética, né? Quando alguns absurdos acontecem.
Eu acho que tem que ser sorteado.
Pois bem, né? Essa semana foram abertas representações específicas no conselho de ética contra Célia Chacriabá, Sâmia Bonfim, Talíria Petrone, Érica Cocai, Fernanda Melchiona, Juliana Cardoso. É, vamos ver se vocês estão... O que tem em comum? Sabe aqueles joguinhos de infância? Encontre o erro. Né? O que tem em comum entre todas essas parlamentares que eu falei?
São de esquerda?
Se for pensar que o parlamento não tem nem... São todas mulheres, são todas de esquerda. Tem uma representação fantástica das cores do país, se você pensar nesses seis. Tem uma indígena, tem uma preta. Né? Tem... assim, parece o que o parlamento deveria ser, só que as mulheres são 15% do plenário, mas elas têm, na sessão dessa semana, elas têm a totalidade das representações abertas. Né? Então, a sensação que me dá, Humberto, é que uma coisa que a gente está ouvindo já tem um tempo, e você que está muito mais próximo dessa situação deve estar sabendo, que é a forte... discriminação que as mulheres sofrem em Câmara de Vereadores de cidades pequenas ou até em algumas assembleias legislativas que são, assim, sistematicamente deixadas de lado ou sofrem processos internos, estão sujeitas à lei, né? Elas não são os amigos para quem vai tudo, né? Elas são os inimigos para quem vai a lei. E a sensação é que isso está vindo para o Congresso Nacional, né, que a gente está virando uma grande Câmara de Vereadores do interior, e essas mulheres que são, enfim, né, que não são brancas também, né, estão recebendo esse recado de que elas estão no lugar errado, que não é para elas estarem no lugar onde elas estão. Né? E isso me entristece muito, muito, assim. Porque o tanto que a gente fala que é importante que o parlamento seja minimamente uma reprodução do que existe na sociedade. E aqui eu estou falando de uma coisa muito básica, de representação descritiva, eu não estou falando nem de ideologia política. Né? Eu estou falando da gente olhar para uma população que é mais do que 50% negra e a gente não tem nem números com relação ao número de parlamentares negros. É uma coisa que é absolutamente inexistente no debate público. Né? Quando você fala de mulheres, existe uma tentativa de se instaurar alguém falou essa semana para mim no Twitter, uma auto... os partidos fazem essa impunidade tornar-se institucionalizada, né? É uma auto-anistia para que as mulheres não estejam nesse espaço, e quando elas ocupam esses espaços, fica bem claro para elas que elas não podem fazer a mesma coisa, ou muito menos do que os homens fazem, né? Então, assim, e a estratégia é muito clara. O que, que o Lira quer fazer? O Lira quer constranger essas mulheres, que também são todas de esquerda, né? Constranger essas mulheres a reclamarem com o presidente da República que faça um bom contato com o Lira para que elas não sofram, né? Então, em resumo, né? Em briga de elefante, quem mais sai prejudicado é o capim. Né? O capim, no caso, são as mulheres, e as mulheres não brancas. Então, isso é muito asqueroso e é muito difícil da gente de falar. Para mim, é difícil falar sobre isso, sabe? Isso me dá uma coisa ruim, realmente.
Você tem um encadeamento de atitudes, né? Porque não é isso apenas, por mais que isso já seja triste, mas vem na mesma esteira da história da PEC, do perdão aos partidos políticos por não respeitarem as mulheres, por não respeitarem os negros, e etc, etc. Quer dizer, você vai acumulando coisa. E aí os parlamentares acham, os políticos acham, como os políticos não têm isso como um valor e como matemática central, eles ficam achando que isso pode ir passando, que ninguém vai prestar atenção e que ninguém vai achar nada. Por quê? Porque eles vivem em outro mundo, a ponto, inclusive, de querer aprovar uma lei que proíba as pessoas de falarem mal deles. Percebe como as coisas vão se juntando? E no limite, o que os políticos parecem mais desejar é que a gente não se meta no negócio deles. Só que o negócio deles é simplesmente a nossa sociedade. Eu me recordo, nos anos 90, o movimento Voto Consciente recebeu uma carta anônima de um imbecil, de um asno, de uma mula, de um asqueroso, de um porco, que já deve, obviamente, ter morrido e já deve estar no inferno, né? E espero ter morrido de velhice. Não quero mal de ninguém, mas já deve ter ido, faz muito tempo. Dizendo: quem são vocês para entrarem no poder legislativo para bisbilhotar os negócios alheios? Existe esta carta no movimento Voto Consciente. Senão eu gostaria de localizar junto às diretorias anteriores, eu vou conversar, tem uma galera aqui e tal, que eu queria enquadrar essa carta para colocar na minha sala, para eu ler isso todo dia e lembrar qual que é a minha função de cidadão, de, ao olhar para o poder legislativo, bisbilhotar os negócios alheios dessa cambada de asqueroso abjeta, né? Dessa cambada de sabugo, né? E eu tô de novo dizendo que eu tô exagerando hoje, porque pode ser que eu não possa exagerar semana que vem, de acordo com o combo da censura, né? Que esses imbecis querem impor à sociedade. Eu não desisto. E eu tô mesmo afim de ser preso por causa dessa tranqueira. Se bem,
Beto,
que eu vou chorar na cadeira do Daniel Silveira.
Para com isso, para com isso.
Eu não tenho.
Teve político aí que andou dizendo essa semana que tinha que ser preso, né?
O de Goiás. É outro animal. É outro animal que veio desafiar a justiça dizendo: eu financiei acampamento na porta do quartel e não fui preso. Por que que eu não fui preso? Aí quando disseram pra ele: você vai ser preso. Aí ele: não, não quis dizer isso. Pra variar, afinou. Afinou, né? Claro que afinou. Óbvio que afinou. Vai lá, galera. Vai lá.
Essa semana eu tive ali no My News, né? Estou conversando com a Mara Luque sobre esse mesmo assunto que a gente estava debatendo e tal, do projeto de lei lá da Dani Cunha. E aí eu falei do legislativo me ajuda a te ajudar, né? E aí ela adorou a frase, assim, achei incrível. Mas só um tostãozinho sobre isso que a Grazi estava falando. A deputada Fernanda Melchiona, durante uma das sessões do plenário essa semana, ela questionou o Lira sobre isso, né? Falou, poxa, a gente abriu zilhões de processos no Conselho de Ética, tem um monte de pedido aí que não foi despachado, tá na mesa, tá com você tá segurando. E aí, eu, mas todas essas deputadas que a Grazi mencionou, que logo depois foi feita a representação, que depois teve que ser refeita, né? Porque é isso, foi feita uma representação coletiva contra elas, que acho que nem podia ter sido feita. Aí depois
não é regimental.
Desfizeram, não sei o quê, e o Lira despachou rapidinho para a comissão. E aí a desculpa do Lira foi que isso que tinha acontecido com elas ocorreu nas dependências da Câmara. Logo, as outras estão sendo analisadas porque não ocorreram nas dependências da Câmara, as violações do... É demais, né?
Agora,
é demais, né?
Deixa eu só
reforçar assim, um pouco. A coordenação da bancada, a coordenação suprapartidária da bancada feminina emitiu uma nota falando que as representações configuram violência política contra a mulher, né, que são a tentativa de iniciar as parlamentares de impedir o exercício dos seus mandatos e de obstacularizar seus direitos políticos. Né? Isso foi a representação feminina, não foi o PSOL nem o PT, né?
O Grazi, deixa eu só completar um negócio aqui, só para deixar assim marcado. E ó, tá, percebam, eu tô falando com calma. Tem muito deputado que fica dizendo: eu quero ser preso, quero ser preso, quero ser preso, mas eles sabem que eles estão afrontando a lei e depois eles se tremem inteiros, eles se tremem inteiros e choram na cadeia e ficam tristinhos na cadeia, né? E esse tipo é o tipo covarde, porque esse é típico do brasileiro. Nós somos um povo que tem uma certa covardia exacerbada e também tem um certo arrobo de certas questões e tal, não sei o quê. Então, esse tipo de deputado covarde, né, fala que quer ser preso para chamar atençãozinho, para fazer videozinho, para mitar, não sei o quê, e depois, na paralela, vai pedir desculpa para não ser preso. Eu estou dizendo aqui, registro isso onde vocês quiserem, tal, tá gravado e tal. Se porventura uma lei que me proíba de criticar pessoas públicas for aprovada, eu não tenho nenhum medo de ser preso. Eu tenho é medo de me calar. Eu não vou me calar, eu não vou ficar quieto. Eu sei que eu exagero, posso ser processado por isso, eu não tô, assim, isso está no campo da justiça. Agora, se este país, pelos seus representantes eleitos pelo povo, aprovar uma lei que proíbe as pessoas de criticarem pessoas públicas, eu estou concorrendo fortemente ao posto de ser um dos primeiros indivíduos que não vai medir esforços para criticar quem aprovou, criticar quem relatou, criticar quem escreveu, criticar quem está em exercício de poder público me representando enquanto cidadão e, portanto, eu correrei sem nenhum medo, nenhum arrependimento e nenhuma volta atrás o medo de ser preso. Porque eu prefiro, óbvio, que me sentir muito incomodado em ser preso do que me calar, porque aí calado eu morro por dentro. Preso, velho, eu continuo falando e lá dentro da cadeia eu vou continuar falando, eu vou causar lá dentro, eu vou agitar os outros. Porque é óbvio, porque eu vivo numa democracia. Vocês permitiram que um menino que nasceu nos anos 70 e visse o processo de redemocratização do Brasil com os próprios olhos acreditasse na democracia. Danem-se. Eu acredito na democracia. O problema é meu e eu vou preso enquanto a democracia estiver no meu horizonte como um valor absoluto, absoluto, inquestionável. Esse mesmo valor que tem que levar a general pra cadeia. Hoje o Estadão noticiou algo que a Veja noticiou ontem, de um coronel que pediu para o CID autorização do Bolsonaro para dar um golpe de Estado no Brasil. A gente vai falar em anistia? A gente vai falar em perdão? Eu não posso falar mal desse sujeito? Eu não posso dizer que ele é um abjeta, um criminoso, um inimigo da pátria, fantasiado? Porque militar sério usa a farda. Esse tipo se fantasia, se traveste de farda. Isso é um inimigo da República. Isso é um destruidor da ordem pública. Isso já devia estar na cadeia há muito tempo, isso devia perder todos os direitos trabalhistas que acumulou na vida como militar. Isso é um pária, é um abjeta. Eu vou me calar em relação a isso? Vai existir uma lei que me obrigue a aplaudir esse tipo de imbecil? Não.
criminoso é ele. E eu passarei a ser o criminoso por criticar esse tipo de gesto? Me prendam. Tô tranquilamente aqui à disposição de quem quer que seja se uma merda de lei dessa for aprovada. Uma lei de cafajeste, uma lei de canalha, uma lei de expropriador. Pronto. E o Vitor nem roeu a unha, velho.
Não, porque não tem porque roer a unha, porque você só falou verdades, assim. Eu só acho que eu não tenho essa coragem toda, não, cara. Ah, porque...
eu tô indo pra cadeia.
E aí, e tô falando isso de uma maneira aqui, só pra gente brincar mesmo com uma coisa muito séria. Claro. Porque quando a gente chega numa situação em que você é constrangido, como, por exemplo, tá acontecendo, a gente não tá viajando, tá acontecendo na Hungria, tá acontecendo na Turquia, sabe, assim. Então,
já aconteceu na Venezuela.
Exato, né? Já aconteceu na Venezuela.
Tem país da América Central passando por isso.
Isso, a Nicarágua está num processo, El Salvador está num processo questionável também, está difícil de entender, inclusive, o que está acontecendo nesses lugares, né, e tal. Mas é quando você chega numa situação em que o direito de essas liberdades civis, que falamos a verdade, não são garantidas para todos no Brasil já. Já não existem para todos, sim, né? Mas pra gente existe. Então, se nem pra gente elas existirem, nós que somos todos cercados desses privilégios que temos e tal, é porque a coisa tá feia mesmo.
Pois é. É, vamos que vamos. O pessoal, esse lance desse deputado de Goiás aí, o Zé do Chapéu aí, é um desses que usa chapéu, só que eu acho que ele é estadual, né? É, eu não falo o nome, tá? Não vou sujar agora, minha boca, né, com porcaria. É, esse era o caso do... Legislativo me ajuda a te ajudar de hoje. E eu tenho que correr aqui, bicho. Eu só queria terminar, galera, com a questão...
Não, mas foi necessário violar a pauta que você fez, Humberto. Peço desculpas, inclusive, por conta disso. Mas, cara, hoje tava pesado, né?
Tá difícil, cara. Que isso, os caras estão ficando malucos. Os caras perderam a noção. Eles não ressignificam a política para o cidadão, eles ressignificam a política para os interesses próprios. Chega disso, galera. Chega disso, coisa mais antiga. Mas eu queria falar um pouco, juntar aqui algumas coisas associadas à lógica da governabilidade, pessoal. Porque o União Brasil reclama que a ministra do Turismo tem que cair, provavelmente cairá. Como o gênero não é uma pauta do presidente Lula, ou pelo menos não é uma pauta possível, no seu lugar vem um homem. Porque a União Brasil disse que a Daniela Carneiro... E aí é uma questão partidária, né? Que o marido dela já se mandou para os republicanos, também olha para onde, né? E que tretou dentro do partido e que ela e mais uma galera da proporcional enfiaram um processo para sair do União Brasil sem perder o mandato. E a União Brasil quer o Ministério do Turismo. Só que não quer só isso. A gente quer o Ministério do Turismo, mas quando a gente ganhou o Ministério do Turismo, a gente não levou a Embratur, porque a Embratur ficou com o Freixo. Tá parecido com algo lá para trás, quando o Flávio Dino foi presidente da Embratur, que era controlada por um deputado do Sarney, para tentar controlar, para balancear. Agora tá igual. Deu o turismo pro União Brasil, mas deu a Embratur pro Freixo. Então a União Brasil diz, eu quero a Embratur também. E no Ministério da Comunicação, das Comunicações, eles querem manter o Juscelino Filho, que está até a tampa de corrupção, esse já devia estar saindo há muito tempo, aproveitem e coloquem uma deputada, né, para compensar a saída da Daniela, no debate de gênero, pode ser do União Brasil, não tem problema nenhum, e eles querem os Correios, que não ficou na mão do Juscelino. Então a União Brasil diz, Correio, Embratur, manutenção dos ministérios com a troca do turismo, em troca de 35 votos. Mas por que não 59? Porque tem bolsonarista dentro do União Brasil que não vai votar com esse governo. Aí a gente pensa, Lula, 35 é pegar ou largar. E ele não tá podendo largar. Então provavelmente a gente vai assistir a um primeiro movimento ministerial numa tentativa do União Brasil ser incorporado em parte no governo. Mas aí, União Brasil, se não entregar vai ficar ruim, hein, Grazi?
Republicano está tão doido para entrar no governo há tanto tempo. Eu fico pensando nesse leilão, entendeu? O republicano está facinho, sabe? Parece que você tem uma dama fazendo doce, enquanto a outra fica querendo chamar para sair. Ia ser uma loucura o republicano se compor a coalizão do PT. Mas o que, que é a política brasileira, se não uma grande loucura, né? Construção da governabilidade, se não uma... bem como o amor, ninguém explica, já que estamos na Semana dos Namorados, ninguém explica os motivos da atração, né? No passado a gente já achou esquisitíssimo também. Eu não sei, eu tô achando esse negócio aí da União Brasil, ainda mais a forma como vazou isso tudo essa semana, tá mal contada essa história para mim. Eu acho que tem como construir governabilidade de outras formas, acho que só que a gente vai enxergar uma construção de governabilidade sem o partido todo mesmo, Humberto, com ala de partido, né? Vai ser, olha, te dou 30, te dou 50 votos do partido, né? E aí vai juntando os caquinhos. E assim, né, a tendência é que os partidos, reduzindo o número de partidos e aumentando os partidos, isso se torne mais frequente. Talvez você tenha um movimento a médio e longo prazo das ideologias políticas, da forma como elas estão agora, se localizarem dentro dos partidos, porque a gente tem uma direita totalmente... a gente não entende o que é a direita brasileira hoje, né? E isso, mal ou bem, se reflete na formação partidária. A gente não tem um bolsonarismo organizado em torno do partido, porque ninguém sabe nem o que é o bolsonarismo. O bolsonarismo juntava um monte de coisa meio desconexa, que a gente está vendo as pessoas, a gente está entendendo quem que é armamentista, quem que é militarista, quem que é liberal, né? E qual que é o seu Bolsonaro, né? Qual que é o Bolsonaro que você gosta? Ou qual é a direita que te fez apoiar o Bolsonaro?
Qual o seu Bolsonaro de estimação?
Cara, isso, eu tenho a sensação que... Então, a sensação que dá é que até o momento em que essas ideologias políticas se configurarem de forma mais clara em torno dos partidos, a construção de coalizão vai ser por banda, né? Você quer a banda A do PMDB, você bota o fulano. Você quer a banda B, você bota o Beltrão, né? Agora, eu não acho que isso tenha a ver com o bolsonarismo, não, Beto. Eu acho que isso aí é desculpa.
Ah, sim.
Eu acho que isso tem a ver com ala mesmo, ala de partido, entendeu? A ala do fulano e a ala do Beltrano no partido, né? Ele está deixando um União Brasil para pegar outro. É o mesmo partido, mas são alas diferentes.
União Brasil vai desaparecer de vez na eleição de 26. Corre seríssimos riscos de não fazer sentido existir. Né?
Muita então, falta de coesão.
O Bivar é muito fraquinho nesse negócio de coordenação. Ele não soube fazer isso com o PSL. Com o PSL grande do jeito que saiu da eleição de 18. Agora...
Mas do Bivar a gente não esperava nada. Do Semi Neto eu esperava alguma coisa. Ele rifou completamente o
partido.
Talvez
esteja dando certo o plano dele, né?
Talvez ele tenha conseguido se livrar do próprio partido. É muito estranho, cara. É muito estranho. Agora, o Bolsonaro disse essa semana que se ele se tornar inelegível, eles vão ter que procurar um plano alternativo. Como você disse que existem bolsonarismos e bolsonarismos, espero que não esteja sobre a mesa, depois de tudo que a gente assistiu essa semana sobre golpe de Estado em 8 de janeiro e pós-eleição de 2022, senhor Jair Messias Bolsonaro, que uma dessas alternativas seja mais uma tentativa de golpe de Estado, né? Espero que o senhor ache alguém, primeiro um pouco mais equilibrado do que você, primeiro que não seja capaz de arrastar uma horda de delinquente, né, que atenta contra o Estado Democrático de Direito do Brasil. Não estou dizendo que você o fez, mas você arrastou uma galera, né? Porque vamos combinar que se essa porcaria desse golpe tivesse dado certo, não era o Vitor que ia estar na presidência, nem a Graziella, nem o Humberto. Né? Ia ser aquele que disse que não tem nada a ver, mas é porque essa coisa é meio ungida por Deus, assim, e tal. Bom, tem ex-deputado que recebe Pix de Deus, imagina se um não pode receber o Planalto de Deus, né? Então, vamos lá. E aí ele criaria uma igreja,
agora,
a igreja do Planalto Divino.
Agora, eu só acho que uma coisa adicional, assim, além de tudo que vocês falaram, que eu concordo bastante, que é a relutância do Lula em assumir que precisa fazer uma reforma ministerial. Né? O bicho não quer dar o braço a torcer, e parte dos problemas tem a ver com isso. Porque vejo o que a Grazi mesmo falou. A Grazi falou, cara, você quer o republicano? Já mantém essa que já foi para lá? Entendeu? Traz, dá o outro ministério para cá, dava para arranjar. Mas aí precisa mexer bastante. Aparentemente não quer mexer, né? Mas tá na cara, gente. Tá na cara que precisa mexer.
Tá óbvio que precisa mexer, até porque não é mais daquele jeito. Então aí ele precisa... E aí isso refunda. Isso permite, inclusive, refundar algumas questões. É legal isso. Pessoal, vamos fechar, né? Já cedemos aqui o tempo, mas só para a gente fechar de um jeito assim, mais tranquilo, né? Então, o tema não é muito tranquilo, mas vamos lá.
Cri, cri. Ai, meu Deus.
Fazia tempo.
É verdade. Cri, cri.
Anoitece no fundo do mar. Os charrocos são uma espécie de peixe, também conhecida em outras línguas como anglerfish. É um tipo de animal que morre após o acasalamento. A fêmea atrai o macho, oferecendo sua barriga para uma mordidinha, fazendo com que este macho, então, se transforme em um parasita que viva do sangue da parceira, lhe fornecendo exclusivamente seus espermatozoides. Após a fecundação, o macho é eliminado pela fêmea e morre. Texto muito legal aqui do portal mulher.com.br, contando sobre... É um texto de uma pessoa contando aqui sobre morte após acasalamento é comum entre animais. E esta semana... Esta semana recebemos a notícia de que a ex-deputada Flor do Lis, encarcerada por matar o ex-marido, pede autorização para se casar. Cuidado, hein, rapaz? Cuidado que o charroco pode ser aí alguma coisa mais ou menos assim.
Você pode ser próximo.
A gente dá risada de coisa triste, mas é verdade.
Mas, ô Grazi. Ô Grazi, você conhece os charrocos, Grazi? Anglerfish. A Grazi travou a internet. Ela aperta um botãozinho embaixo da mesa.
Eu queria visualizar, eu não sei.
Acabou a internet da Grazi.
Vê se agora volta.
Volta, voltou, fala. Queria visualizar.
É um peixe, Humberto.
São os charrocos.
É um molusco?
Não, é um charroco.
Eu preciso procurar.
Vocês nunca entraram naqueles charroco. Google compartilhado que tá lá charroco anônimo? Adoro aqueles nomes de bicho.
Nossa, e o peixe é feio pra caramba, esse peixe.
É, o charroco é feio. Ô, pessoal, eu só queria fazer uma correção. Semana passada eu usei um termo, a palavra perfunctório, como uma conotação completamente errada em relação ao que é a palavra.
Peixe, é um peixe.
O charroco ou perfunctório?
Peixe muito feio.
Sim, muito então, feio.
E você acha que o marido da Flor de Lis é bonitinho? Sensacional. Graziella Ghiotti Testa. Me dá um abraço picotado pela internet virtual?
Ixi, será que vai rolar? Deixa eu desligar a câmera aqui.
Rolou.
É, dou demais, abraço picotado. Essa semana eu queria mandar um abraço para o João Paulo Charlot e para o James Green, do Washington Brasil Office. E aí já emendo uma dica.
What?
Que o Washington Brasil Office tem uma... Washington Brazil Office.
Washington?
Tem uma newsletter semanal sobre acontecimentos no Brasil em inglês, né? E me convidaram para escrever um artigo sobre governabilidade no Brasil, que é um desafio enorme já em português, para explicar para americano, então... Mas eles fazem um trabalho super legal nessa newsletter, então indico para quem tiver precisar indicar para os gringos aí que quiserem saber de Brasil, é uma fonte bem legal e eles fazem um trabalho muito interessante lá no Washington Brazil Office.
Boa. Ô Grazi, how can I say governabilidade in English?
Governability.
Governability. Boa, 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 boa. Chique. É porque nos tradutores dá governance, mas aí a gente está falando de governança. E quem quiser compreender a complexidade disso, né, que leia o texto do Vitor Oliveira no livro Governabilidade 1, que ele escreveu com o João Paulo. Né?
Opa! Opa! É bom. Obrigado.
Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual e uma dica.
Não. Opa, dou demais.
Ó, oh, não fala
cada assim, semana assim, um não, papel, hein? Você percebeu? Não, semana passada.
Isso é demais.
Isso é demais. Muito bom. Isso é demais, é sensacional.
Não, eu queria mandar um abraço pro Pedro Kelson, que inclusive...
Pedrão!
Isso, mandou, falou, ó, pô, escuto vocês sempre no sábado no café da manhã, então.
Ah, então manda um beijo. É. Encontrei isso. O Pedrão no busão outro dia.
Grande Pedro. E pra ele e pra todo mundo do Pacto pela Democracia, que completou aí 5 anos, se eu bem me recordo, né, e enfim. Tem uma exposição nova no CCBB aqui de São Paulo, eu não fui conferir ainda, mas parece bem interessante. A exposição que estava anterior ficou bastante tempo, que era do Lazar Segal, né, era bem interessante. O CCBB, na verdade, é a dica de em toda a cidade capital brasileira. Na verdade, é São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro, né? Nem tem tantas assim, mas nessas cidades o CCBB é sempre incrível. Inclusive, tem um amigo que trabalha no CCBB lá de Brasília agora, antes estava no de BH. Tem um amigo que também trabalha no CCBB aqui de São Paulo. Então, o pessoal que... Assim, são poucas as instituições que se dedicam à cultura no Brasil de maneira integral, né? Não, eu dou sorte. E é isso, assim. Então, visitem o CCBB, valorizem aí a cultura brasileira. Mas é isso.
Boa. Bem relacionado é o cara que tem uma amiga que leva ele no Camarada do Morumbi, velho. Esse aí é o cara, velho.
Esse aí.
Esse é bem relacionado. O resto é paciência.
Eu também acho.
Chique. Exato. Demais. Ó, eu quero deixar como dica dois textos.
Humberto. Oi. Humberto Dantas, me dá um abraço virtual e uma dica cultural.
Dou demais. Olha só. É chique, ó. Agora tem essa troca aqui, tem a triangulação aqui.
Não tô gostando disso não, hein? Eu sou filha caçula, todo mundo sempre me imitou. Não gosto dessa história, não.
Muito bom. Os CCBB são maravilhosos, diz a Elias aqui. Boa, Elias, boa. Quero deixar como dica dois textos recentes do Legislativo. Um que eu escrevi com os meus alunos da pós-graduação lá da FESP, na disciplina de análise política, falando sobre governabilidade nos estados e tentando entender o alinhamento dos governadores com o presidente das assembleias no que diz respeito a partido. Né? Em 12 estados, o governador e o presidente da assembleia são dos mesmos partidos e depois você tem uma outra distribuição, fica a dica para ler. E o texto da Joyce, falando sobre governabilidade, denominado Retrovisor é Passado. É muito bom esse texto. Está, né, falando muito dessa nova lógica de governabilidade. E para a galera que não é assinante do Estadão, lembrem-se ou saibam que os textos do Legislativo são publicados ao mesmo tempo no portal do Estadão, lá no Legislativo, mas também no portal do Movimento Voto Consciente, votoconsciente.org.br, de maneira absolutamente aberta. É um pacto, né, que a gente tem, uma parceria, enfim. Quem não consegue entrar pelo Estadão consegue entrar pelo Voto Consciente. Eu quero deixar um abraço muito grande para o Lucas Soares, da CBN, que terminou a pós-graduação em Ciência Política da FESP com um trabalho muito legal, analisando o caráter educativo de um podcast da CBN, né? O caráter de educação política de um podcast. Muito legal o trabalho dele, fui parecerista essa semana. Quero deixar um abraço muito grande para a galera do Renova Brasil, a Marjorie Lin, o Fabião e o Rodrigo Cobra, com quem tive a oportunidade de jantar ontem, e na terça almocei com o José Henrique Nascimento, que está em merecidíssimas férias. Então, a galera, beijo para vocês, e desejar muito sucesso, já que o Vitor falou do Pacto pela Democracia, ao Arthur, né, que está chegando no Pacto pela Democracia, depois de uma passagem pelo Renova, né? Então, que o Arthur tenha muito sucesso, competência ele tem de sobra em qualquer lugar para o qual ele vá. Sorte, sucesso, tudo de bom, Arthurzão. Vai com Deus aí e a gente continua juntos. Com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, quase preso por uma quase-lei, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Vitão. Bom fim de semana, meu querido. Compra cigarro. Valeu. E me leva na jaula.
Meu Deus do céu. Não, fica tranquilo que isso não vai acontecer, Humbertão. Até porque se isso acontecer, eu já vou ter picado a mula porque eu não sou corajoso.
Até porque eu não fumo, né?
Bom, beijo para vocês. É isso, para todos os nossos queridos e queridos amigos ouvintes. Até a semana que vem. E Joyce Luz, devolve o livro que eu te emprestei, que não era meu, que eu roubei da USP. É isso, valeu.
Mano do céu! E depois ele não
quer ser preso. Ela sabe qual que é.
Hoje tá todo mundo confessando aqui.
Hoje tá todo mundo. Grazi, beijo, Grazi. Bom fim de semana, Grazi.
Beijo, pessoal. Bom fim de semana. Que a semana que vem seja melhor do que essa. Deixa o São João. Ver se São João vem e acaba com essa confusão que tá deixando a gente triste com o Legislativo.
Grazi, será que tem uma galera lá do Senado que não tá merecendo cair sentada no... num item da festa junina? Pode ser a fogueira, Grazi. Tem alguma outra?
Ou então comer uma canjica estragada, vai. Pronto, já tá bom.
Está sendo boazinha. Eu queria empalar uma meia dúzia com o pau de sebo, Grazi.
Nossa Senhora. Tirei.